Senhoras e senhores, senhores senadores, declaro aberta a 49ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos sobre as bênçãos de Deus. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 47ª reunião. Os senhores senadores que concordam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico aos membros que esta comissão recebeu os seguintes documentos para seu conhecimento. Aviso do Tribunal de Contas da União. Aviso número 67/2012, de 17 de outubro de 2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela Corte nos autos do processo número TC 000049/2012-3, bem como do relatório do voto que o fundamentam referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução do Senado Federal número 25 de 2008. Aviso do Ministério da Fazenda. Aviso número 66/2012, de 29 de outubro de 2012, do Ministério da Fazenda, encaminhando em cumprimento ao artigo número 41 da Resolução do Senado Federal, número 43, relatório contendo as características da operação de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério, no mês de setembro de 2012, tabela demonstrativa da dívida consolidada líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida dos municípios. Os expedientes serão encaminhados aos membros da comissão por meio de ofício circular. Vamos à pauta do dia, audiência pública. Apresentação e discussão do relatório final entregue pela comissão de especialistas com o objetivo de analisar questões federativas. Ao presidente do Senado, comissão especial esta, criada pelo presidente do Senado Federal, o senador José Sarney. O requerimento de realização desta audiência foi do senador Delcídio de Amaral e outros senadores. Como convidados, nós temos hoje o doutor Everardo Maciel, relator da Comissão de Especialistas, com o objetivo de analisar questões federativas. O convidado já se encontra na mesa desta comissão. De acordo com o artigo número 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. O convidado fará sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senhores senadores. A palavra aos senhores senadores será concedida na ordem de inscrição. O interpelante disporá de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Com a palavra, o senhor Everardo Maciel, relator da Comissão de Especialistas, que tem como objetivo analisar as questões tão importantes para o nosso Estado, que é o Pacto Federativo. Doutor Everardo Maciel, com a palavra.
Excelentíssimo senhor senador Lobão Filho, que preside essa audiência pública, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores, eu quero registrar que estou fazendo esta exposição em nome da Comissão de Especialistas, constituída pelo Senado Federal, com o objetivo de analisar questões federativas. E registro que nesta audiência, o presidente da comissão, o ministro Nelson Jobim, não pôde comparecer em virtude de viagem. E, portanto, eu farei a exposição em nosso nome e dos demais membros da comissão, dentre eles o professor Marco Aurélio Marrafon, que aqui se encontra presente. Primeiramente, eu queria fazer uma introdução explicando de que consta esse relatório. Nós temos 2 relatórios. Um relatório parcial, que foi originalmente concebido para ser entregue no dia 8 de outubro, que, entretanto, em razão de adiamento desta solenidade de entrega, por estar o dia 30 de outubro, ficou 2 documentos. Um relatório parcial, onde tem, digamos assim, a maior parte, se não quase todas, as proposições que nós apresentamos, e um relatório suplementar que acrescenta uma outra proposição. Quais foram as premissas adotadas para a elaboração das proposições? Primeiro, levar em conta a relevância e a urgência dos temas tratados. Como veremos ao longo dessa exposição, nós temos várias questões extremamente relevantes e que têm prazo certo para a deliberação pelo Congresso Nacional. Segundo ponto muito relevante, que é o tratamento conjunto das matérias. Em que medida isto é relevante? é que se vista cada uma proposição isoladamente, ou, noutra perspectiva, se vista cada problema isoladamente, como ele produz uma mudança em relação à situação vigente, ele produz um conjunto de ganhadores e perdedores, do ponto de vista dos entes federativos. E, portanto, e esses ganhadores e perdedores, em relação a cada tema ou a cada proposição, não são os mesmos. Então, a ideia do tratamento conjunto é que se possa proceder em relação a essas virtuais ganhos e perdas, se possa proceder a uma compensação cruzada. Ou seja, um ente federativo que não teve um ganho em determinada proposição, terá em outra. Ou que teve uma perda em uma determinada proposição, é compensada com um ganho em outra. Terceira premissa é a implementação gradual das soluções. Nós entendemos que as proposições não podem resultar em mudanças abruptas para as finanças dos entes federativos. E, portanto, qualquer solução deve ter um curso gradual. E, por fim, também como um critério que informou a construção das proposições é a desconcentração em favor dos entes federativos com menor capacidade fiscal. E, como falei, temos um relatório parcial. Esse relatório parcial é integrado por 4 conjuntos de medidas. Propostas de emenda constitucional, em número de 3. Projetos de lei complementar, em número de 4. Um projeto de resolução do Senado e um projeto de alteração do Código Penal. Além desse, portanto, perfazendo 9, 2 outras proposições. Essas proposições nós resolvemos rotular de sugestões. A matéria já foi apreciada nesta casa, nessa sessão legislativa. E, portanto, não haveríamos como apresentar um anteprojeto tratando da mesma matéria. Porém, se encontra ainda em tramitação no Congresso Nacional. Nós resolvemos trazer como uma sugestão para o Senado, para efeito de encaminhamento da forma mais adequada do ponto de vista regimental, para tratar da matéria como uma sugestão, digamos assim, de uma emenda à matéria que está em tramitação no Congresso Nacional e que, entretanto, já foi apreciado nessa sessão legislativa. E um relatório suplementar que, de rigor, é apenas um projeto. Nesse projeto, que nós iremos falar mais adiante, nós estamos trazendo a ideia de uma proposta de emenda constitucional que consiga articular, harmonizar, integrar todos os dispositivos que na Constituição versam sobre federalismo fiscal e se encontram dispersos sem nenhum tipo de articulação. Bom, antes de iniciar com as proposições, eu quero dizer que o propósito de todos nós que integramos a comissão foi de contribuir com o que nós sabemos, com a nossa experiência, como subsídios de caráter técnico para a reflexão de Vossas Excelências. Nós não tínhamos nenhuma legitimidade para lidar com a questão sob ponto de vista negocial, por razões absolutamente óbvias, e, portanto, nossa contribuição é uma mera contribuição técnica que deve se sujeitar à apreciação e ao escrutínio político de Vossas Excelências. Bom, então vejamos, em relação ao nosso primeiro relatório, nós falamos sobre o primeiro item. Nós estamos organizando aqui não sobre a forma da natureza dos atos normativos, mas em relação à natureza da matéria tratada. A primeira dela nós chamamos de partilha de receita e critério de rateio. Nós estamos falando do federalismo no plano quase que estritamente tributário. E então tratamos de várias proposições. Os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a distribuição das receitas oriundas de royalties e participações especiais na exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, a cota parte municipal do ICMS, o fundo do IPI, a tributação pelo ICMS do comércio interestadual com não contribuintes e, por fim, o princípio do destino mitigado. A cada uma dessas proposições corresponde uma proposta normativa. Então, eu passo em seguida a abordar cada uma delas isoladamente. Critérios de rateio de fundo de participação do Estado. Como sabem, o Supremo Tribunal Federal, em 2010, proferiu sentença entendendo que os critérios vigentes de rateio do Fundo de Participação do Estado, fixado na Lei Complementar 62, de 1989, mais especificamente em seu artigo 2º, foram tidos como inconstitucionais. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi modulada, seus efeitos foram modulados, até 31 de dezembro deste ano. E estabeleceu como consequência dessa decisão que, se o Congresso não tomasse alguma decisão sobre os critérios, ocorreria como consequência a suspensão das transferências por conta do Fundo de Participação dos Estados, o que, na maior parte dos Estados brasileiros, corresponderia a uma situação quase que caótica em termos de finanças públicas. Bom, e essa inconstitucionalidade foi tomada porque os critérios vigentes são critérios fixos e estão, portanto, em desacordo com o que estabelece o artigo 161, inciso 2 da Constituição, que diz que os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, em particular, devem objetivar, deve ter como objetivo promover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados. E, portanto, essa promoção do equilíbrio socioeconômico quer dizer, em outras palavras, que ele tem que ser essencialmente dinâmico. Ele tem que refletir as mudanças em todas as circunstâncias que informam o equilíbrio socioeconômico. Quais são as regras propostas? As regras que a comissão propôs têm os seguintes critérios. Primeiro, tomado o montante do Fundo de Participação dos Estados, se segrega uma parcela dela, desse montante dele, para distribuir para os Estados e para o Distrito Federal o mesmo valor que foi distribuído neste exercício, 2012, corrigido pelo IPCA. Portanto, em todos os anos, haveria a manutenção em termos reais, salvo se não houvesse crescimento real, para o qual tem uma previsão específica, haveria uma distribuição mantendo os valores distribuídos este ano em termos reais. Bom, o que excede é justamente o crescimento real das fontes que são as bases do Fundo de Participação dos Estados. Quais são? Quais sejam? Imposto de renda e IPI. No crescimento real dessas fontes, esses valores seriam distribuídos proporcionalmente à população da entidade federativa e inversamente proporcional ao PIB per capita, com alguns critérios de ajuste. Esses critérios de ajuste são, em relação à população, não pode haver nenhum fator representativo da população que corresponda a uma população superior a 7% do total. Portanto, ele tem o propósito anunciado como premissa de beneficiar as entidades mais pobres, que também, por sua vez, têm menor população. Segundo, em relação ao inverso do PIB per capita, também foram estabelecidos critérios de ajustes. E esses critérios de ajustes são de tal ordem que, em relação ao PIB per capita, nós fazemos uma... No que excede, no caso da entidade federativa, a 75% do PIB per capita nacional, esse excesso é deduzido como uma redução do coeficiente individual de participação. Qual é o objetivo disso? É tornar mais forte, robustecer o critério inverso do PIB per capita, novamente em direção às entidades mais pobres. Porém, estabelece um outro critério de base. Nenhuma entidade pode receber menos que 0,5% dos valores distribuídos. Portanto, há uma série de ajustes que são estabelecidos nessa regra, que tendem a aproximar, ainda que assegurado o caráter dinâmico das mudanças, que tendem a assegurar uma aproximação com o que foi distribuído no ano de 2012. Acrescentou-se que esta regra dada sua peculiaridade, se presta tão somente à distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Em outras palavras, se critérios do Fundo de Participação dos Estados for utilizado para qualquer outro tipo de rateio, que não ele próprio, esses ajustes não se aplicam, porque eles foram aplicados justamente para aproximar com a distribuição do próprio FPE no ano de 2012. Ao final da exposição, para que isso fique mais visível, dado que eu não consigo trazer para uma tela, não tive sucesso técnico, eu vou distribuir umas tabelas para que todos possam perceber o que é que aconteceu com o Fundo de Participação. Em relação, observamos também nessa própria proposição, que é um projeto de lei complementar, que este modelo, a partir de 2018, ele se inclinaria em direção à capacidade fiscal per capita da entidade federativa. Por que não se propõe agora essa solução? Porque não existem condições técnicas para tal. Infelizmente, o conceito de receita, ele perdeu-se nesse país, como conceito, porque ele é interpretado por cada Tribunal de Contas dos Estados. Então, certamente, o conceito de receita que serve para um Estado A não serve para um Estado B, nem para um Estado C. Infelizmente, esses conceitos se perderam. Por outro lado, não há ainda clareza quanto à metodologia que levaria a especificar quais seriam as receitas que deveriam ser objeto de equalização. Por tudo isso, precisa algum tempo para que isso amadureça tecnicamente, para que se possa restabelecer os mínimos conceitos, os padrões mínimos da contabilidade pública nacional no contexto de um sistema nacional de contas públicas, para que um sistema mais sofisticado como esse, que é o sistema adotado na Alemanha, que é o sistema adotado no Canadá e de maneira um pouco mais complexa na Austrália, possa também ser utilizado no Brasil. O segundo item, nós estamos falando dos critérios de rateios do resultado da exploração de petróleo e gás. Esta é uma das questões que eu mencionei, que nós não apresentamos sob uma forma de um projeto de lei, porque a matéria já foi apreciada neste Senado. Então, o que fizemos? Para não deixarmos de comentar o assunto e fazer uma proposição, nós apresentamos como uma forma de sugestão de emenda, que da forma mais adequada regimentalmente, possa ser introduzido, apreciada se for julgado, se for, assim for entendido, durante o processo de tramitação no Congresso Nacional. Quais são os elementos constantes dessas proposições? Primeira delas, que eu acho que é uma questão, pode parecer de caráter estritamente técnico, mas é extremamente relevante, é fazer uma distinção entre recursos entregues e recursos transferidos. A Constituição, no seu artigo 20, parágrafo 1º, fala que os estados produtores, estados e municípios do Distrito Federal, produtores e confrontantes na exploração de petróleo e gás natural, eles terão uma participação, na forma da lei, nos resultados dessa exploração. Portanto, ele fala em participação ou compensação financeira. Compensação financeira jamais foi utilizada no Brasil para essa questão especificamente. A participação, portanto, a percentagem desses resultados é matéria de lei ordinária. Mas nos projetos que nós vimos em discussão, não se esclarece qual é a distinção disto, o que poderia dar pretexto para algum tipo de demanda judicial, do recurso que é transferido, sponte propria, por parte da União, em virtude de lei e não em virtude da Constituição. Então, nós distinguimos. Este é um recurso entregue. Este é um recurso transferido, não em virtude da Constituição, mas em virtude da lei, para deixar claro esses parâmetros, para que não dê lugar a algum tipo de demanda judicial. O que fizemos em relação à distribuição para os recursos entregues, ela é aproximadamente igual àquilo que já foi aprovado pelo Senado Federal, com pequenas correções de meros ajustes, sem muita relevância, mas que era importante para uniformizar os percentuais. Como se fazer, então? A entrega tem um determinado percentual. Essa entrega será feita aos estados produtores, confrontantes, naqueles municípios onde ocorrem operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural ou outro hidrocarboneto fluido, para, em seguida, termos os recursos que são da União. Dos recursos da União aos recursos para gastos próprios da União, que estão cometidos a um fundo social. E os recursos que são transferidos. Eu vou falar especificamente dos recursos que são transferidos para os estados e municípios. O que é que nós fizemos? A mesma metodologia do Fundo de Participação dos Estados. Destacamos uma parte dos recursos transferidos para que eles consigam, somados ao que é entregue no próximo ano, em virtude do dispositivo constitucional, reproduza o que foi entregue em 2013 corrigido. Ou seja, ele propõe uma solução suave, uma transição suave. E na diferença, portanto, todo o crescimento real, particularmente que será expressivo em virtude da perspectiva de exploração do pré-sal, é distribuído para os outros, para as outras entidades que não municípios e estados produtores, confrontantes, etc. Ao fazer isso, nós também estamos prevenindo qualquer tipo de discussão judicial sobre o assunto, para tentar pacificar e propor uma transição suave para o assunto. É verdade que existem muitas distorções hoje, mas essas distorções não pode, de repente, entendíamos, dizer, está encerrado o assunto e você não terá mais direito ao recurso. Isso não parece ser realista. Então, por isso que buscamos uma solução de uma transição suave que possa beneficiar a todos sem gerar, entretanto, nenhum tipo de dificuldade específica para estado ou município produtor e confrontante. Nomeadamente, os estados e municípios que se encontram nessa situação, os estados, são os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.